Obrigado, senhor presidente. Vamos abordar aqui três assuntos nesse tempo que nós temos. O primeiro deles é um problema que nós temos em todas as instâncias do poder público. As empresas que fazem negócios com o governo sempre enfrentam atraso no pagamento dos contratos. Isso é meio que padrão. A inobservância dos prazos de pagamento, que geralmente são 30 dias, 60 dias estabelecidos, tem efeito nefasto para as empresas, obviamente, que enfrentam atraso no pagamento de fornecedores, de funcionários, risco de falência, muitas vezes, porque são compras grandes, mas também trazem prejuízos para o governo, para o Estado, porque ele também é prejudicado por boas empresas deixam de participar de licitações e aquelas que participam, por vezes, aumentam, incrementam os valores de seus preços, né, de seus produtos e serviços, por conta já do previsto atraso no pagamento. Além disso, o Estado corre um outro risco que pode ser fatal, ter contratos rescindidos pela falta de pagamento, né, ficando sem cobertura contratual de serviços e produtos essenciais. Eu tenho aqui alguns slides só para ilustrar com relação especificamente que a gente observou na Secretaria da Saúde. Pode passar. Aqui são e-mails recebidos, né, então possível colapso, isso é a Secretaria de Saúde recebendo os e-mails, né, vamos avaliar as consequências. Sem eles não haverá água quente e vapor nas unidades atendidas, penalizando completamente o paciente. Com relação à manutenção preventiva, então não podemos mais suportar excessiva demora no pagamento dos débitos. Enfim, né, os e-mails eles são muito, muito similares no conteúdo, né, citando a questão dos atrasos. Estamos com dificuldades em manter os serviços já nos próximos dias, se não houver quitação das notas fiscais já emitidas. E, então, infelizmente, a gente tem visto esse problema ocorrendo no âmbito aqui da Secretaria de Estado de Saúde, que somente nesses primeiros meses precisou mudar, inclusive, a ordem de pagamento prevista na lei em 6 vezes, inclusive, pelo menos 6 vezes, sob pena de rever contratos essenciais rescindidos. Algumas notas tinham, inclusive, atraso de até 90 dias. Né? Num cenário de crise na saúde, como o que enfrentamos hoje no Brasil, e não é diferente aqui em Santa Catarina, problemas como esse são ainda mais graves e não podem ocorrer em hipótese alguma, sob pena dos catarinenses ficarem sem produtos ou serviços essenciais. Por isso, nós fizemos um pedido de informação à Secretaria de Estado, questionando os motivos pelos quais houveram tantos atrasos, a ponto de empresas quase reincindirem os contratos. E quais as medidas que a Secretaria tem adotado para evitar que esses atrasos e essa falta de pagamento dentro do prazo ocorra. Queremos, assim, identificar as causas do problema e, obviamente, atuar em busca de uma solução definitiva que aprimore a gestão da Secretaria de Saúde e, obviamente, no final das contas, o mais importante, a saúde dos catarinenses. Um segundo assunto que eu queria trazer aqui é com relação ao pedido de informação que nós fizemos no dia 12 de março para a instalação de uma delegacia de crimes cibernéticos na cidade de Joinville, tendo em vista o incremento astronômico de casos relatados, tanto de fraudes pelo WhatsApp, fraudes por e-mails, links contaminados, vírus, sequestro de dados, né, como muito tem acontecido, com pedido de resgate, enfim. E agora, mais recentemente, inclusive, aquele caso de Blumenau, terrível, onde esse tipo de cidadão, se é assim que a gente pode chamar, ele dá sinais na internet de que ele vai promover algum tipo de barbaridade dessa. Uma delegacia especializada no assunto tem condições de prevenir eventos como esse. Esse pedido foi feito dia 12 de março, nós ainda não obtivemos a resposta oficial, mas nós já estamos conversando, inclusive, com a Delegacia Regional de Joinville, que é a que nos fez o pedido para que a gente solicitasse essa nova função, na verdade, né, para a Regional de Joinville, por conta do crescimento que nós tivemos principalmente naquela região e que vai atender, de qualquer forma, o Estado inteiro também, desafogando as outras instalações do Estado que trabalham com esse tipo de crime. E a solicitação é de 3 funcionários, uma escrivã e 2 agentes. Né? Então, não é uma grande estrutura para iniciar esses trabalhos. E a estrutura física pode ser, inclusive, a regional lá de Joinville mesmo. Regional essa, né? Delegacia lá de Joinville, que é pioneira, recebeu aí o certificado ISO. Então, um grande orgulho para todos nós catarinenses. E vejam bem, eles não estão pedindo menos trabalho, pelo contrário, estão pedindo mais funções para poderem exercer as suas atividades lá naquela região. Então, só o reforço aqui que a gente faz para que a gente tenha a resposta oficial com relação a essa nossa solicitação, que, repito, não ajuda só a região de Joinville, ajuda todo o estado de Santa Catarina. E eu vou aproveitar meu tempo, então, no terceiro assunto, que esse é um assunto muito bom, uma informação muito boa, que a gente já sabe que acontece aqui no estado, que só um estado brasileiro, isso é reportagem aqui da CNN, só um estado brasileiro pode ser considerado alfabetizado ao fim do segundo ano no fundamental, diz o MEC. Uma notícia boa para o estado de Santa Catarina, que é o estado referência aqui, mas, obviamente, é um colapso, uma barbaridade que acontece no ensino público brasileiro. A pesquisa Alfabetiza Brasil, elaborada pelo Ministério da Educação, constatou que, das 27 unidades da federação, apenas Santa Catarina alcançou o nível mínimo de alfabetização do segundo ano do fundamental estabelecido pelo governo no final de maio. A média do estado da região sul foi de 751 pontos, menos de 9 pontos acima da média determinada de 743 no sistema de avaliação básica. Então, nós ficamos acima, um pouquinho acima. Todos os outros estados ficaram abaixo. E isso vem só reforçar a capacidade do catarinense de fazer muito com pouco. E isso a gente repete aqui de manhã, à tarde, à noite, quando for preciso. Santa Catarina merece mais respeito de Brasília. Se nós tivéssemos uma parte maior dos recursos que nós enviamos para a União, nós teríamos uma condição ainda melhor. E a gente pode perceber que, ultimamente, Santa Catarina tem sido alvo de muitas críticas de vários setores, a maioria absoluta, infundada, sem nenhum tipo de fundamento científico ou básico, como foi aquela questão lá daquela suposta jornalista que falou que havia uma saudação nazista nos telhados da cidade de Urubici. Isso tem acontecido com frequência e digo mais, vai acontecer mais, porque a partir de agora a gente vai reclamar mais, a gente vai pedir mais. Santa Catarina sempre foi aquele aluno que senta lá na frente, que tenta sempre tirar 10, mas a professora está lá no fundo cuidando do pessoal do fundão. Chega, nós precisamos de mais respeito, nós precisamos de respeito da União e de todos os brasileiros que consideram Santa Catarina um estado menor do que é. Não somos. E vamos lutar para que a gente tenha o que mereça. Obrigado.